Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Nesta manhã, minha preocupação é estritamente pastoral. Quer dizer o seguinte, eu vou trazer uma palavra pastoral para você. E aí é importante que você fique bem ligado, ou bem ligada. Vamos ficar bem, observar bem o texto da primeira epístola de João. Vamos observar bem a primeira epístola de João. Você vai manter sua Bíblia aberta e nós vamos como que fazer uma leitura da epístola de João para a gente trazer a compreensão que eu quero que você saia com ela daqui. E quero que você preste atenção no seguinte, em nenhum momento eu estarei aqui falando de que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, seja o anticristo. O que João quer dizer aqui no texto é que é o espírito do anticristo. É isso que João está dizendo. Há um espírito do anticristo. A palavra anti já significa oposta. Oposta ao Espírito de Cristo. Meus irmãos, há duas expressões aqui no texto que li. Quero que você as registre bem. Duas expressões. Primeiro, está aí no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1. Provai os Espíritos, se eles procedem de Deus. Esse não é papel meu, do pastor da Igreja Presbiteriana de São Vicente. Este é o papel de cada cristão. Este não é papel dos presbíteros da igreja que devem cuidar da doutrina. Este é o papel de cada cristão. Porque nós não estaremos com você na sua casa quando você liga a televisão para ouvir. Quando você liga o rádio para ouvir. Quando você lê algum material que você recebe na rua ou em qualquer lugar. Então, nós não estaremos juntos. Você que vai estar lá. E você que vai discernir. O Espírito vai provar se o Espírito procede de Deus. Há uma segunda expressão, tão importante quanto essa, e João quer que ela fique bem registrada. Faça parte dos nossos cuidados. É o seguinte. Diz que estes espíritos que não procedem de Deus, procedem do mundo. Procedem do mundo. Nós temos que provar este espírito que procede do mundo. E ele diz. O espírito de Deus que habita em nosso coração é maior do que o espírito do anticristo. Isso quer dizer que diante de Deus, espiritualmente, você tem o mesmo poder que o anticristo tem, ou maior do que o poder que o anticristo tem. Então, provai se o Espírito procede de Deus. Porque aquele que está em vós, no verso 4, aquele que está em vós, lá no finalzinho do verso 4, é maior do que aquele que está no mundo. E aqui João está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é maior do que qualquer outro Espírito que se manifeste como Espírito do Anticristo. A gente não gosta muito de falar sobre assunto, aliás, a gente fala muito pouco sobre esse assunto. Mas agora, mais do que antes, nós precisamos praticar isto. Eu fiz um exercício. Eu estou sem televisão já há quase um mês. Eu mudei de apartamento e estou há quase um mês sem televisão. Mas ontem eu fiz um teste. Mais ou menos no horário das 7h30, 15 para as 8, até umas 9 horas. Eu passei pelo menos por 12 canais. Hoje a maior parte das pessoas tem canal aberto ou TV a cabo. Mas quem não tem TV a cabo no canal aberto, eu encontrei 3. Canais pregando, falando da Bíblia, falando de Deus, falando de cura, falando de libertação, falando de sofrimento das pessoas, falando de música, mas eu não vi nenhum canal destes ontem falando de Jesus. Nenhum deles. Pelo menos a hora que eu passei ali. Fiquei ali alguns minutos em cada um. Eu vi falando que Deus tem poder, que Deus cura, que Deus ama. Eu vi falando que o Espírito Santo unge, que o Espírito Santo faz isso. Eu não vi nenhum deles. Eu vou repetir. Não estou dizendo que nenhum deles é anticristo. Porque eles não são anticristo. Eu estou dizendo que a gente precisa discernir o Espírito. Paulo diz no capítulo 4, 14, da primeira carta aos Coríntios, quando ele está falando sobre dons de línguas, quando ele está falando de dons especiais, sobretudo de línguas estranhas, ele diz que existem muitas vozes. No versículo 10, existem muitas vozes. E a gente precisa discernir estas vozes. Diz ele assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Faz sentido, sim, inclusive sentido cristão. Sentido evangélico. Não é isso que nós estamos dizendo. E João também não está dizendo isso. Vamos trabalhar da seguinte forma. Qual é o princípio que o João coloca aqui na primeira, no capítulo 4, sobre o espírito do anticristo? Aquele que se opõe a Cristo. Ou aquele que concorre com Cristo, que é concorrente com Cristo. É adversário de Cristo. Ele precisa ser mais ouvido do que Cristo, mais reconhecido que Cristo. É isso que é anticristo. Qual é o princípio que ele coloca aqui? Ele diz: não deis crédito a qualquer espírito. Esse é o princípio que João coloca aqui. É do crédito. Isto é, não transfira crédito de Cristo para outro. Não importa quem seja. Não importa em que circunstância esteja. Não importa em que momento. O que ele esteja dizendo. Se faz bem para mim. Não deis crédito. Não transfira crédito. Preste atenção, Deus não negocia a glória dele. E a glória de Deus na minha vida e na sua vida só vai ser realidade através de Jesus. Do Evangelho, da palavra e da presença de Jesus. É lógico que, vamos colocar em nossa linguagem, fisicamente Jesus está sentado à direita do Pai. Mas a presença da palavra, do Evangelho, da vida, dele está presente em nós. Cuidado, não transfira crédito. Antes de transferir o crédito, provai. Agora, se vem de Deus, então vai falar de Jesus. Então você não está transferindo crédito nenhum. Olhe comigo o capítulo 2, da primeira epístola de João. Olha os versículos 26 e 27. O que acabo de escrever, eu estou falando acerca dos que procuram enganar. Ele deixa bem claro. São aqueles que fazem isso propositalmente. Eles querem mesmo que o crédito seja transferido para eles. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Isto é sobre a unção, sobre a presença, sobre como Deus age na sua vida. Porque você experimenta isso no dia a dia. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, ela é a unção. Permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança em dele e não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aí, capítulo 3, verso 7 e o verso 9, até o verso 9. Não vos deixeis, filhinhos, enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aqui ele não está dizendo que eu e você não pecamos, não. Está dizendo que nós não vivemos pecando. E que o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Não é o pecado que dirige mais a minha vida. Não é o pecado que modela mais a minha vida. Agora é Jesus. Por isso que no capítulo 5 ele vai dizer: aquele que tem o filho, tem a vida do filho. Tem a vida de Jesus. Não é possível ter Jesus e não ter a vida de Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Lá no final, para isto se manifestou, verso 8, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o diabo quer destruir as obras de Cristo. Por isso que ele é chamado na Bíblia de adversário. E por isso que todo aquele que expressa o Espírito, que prega o Espírito e que é dominado pelo Espírito do anticristo, faz a obra oposta, adversária a Cristo. E ele quer o crédito de Cristo para ele. Se o princípio é esse, como é que a gente deve usar esse princípio para avaliar as pessoas? E essas pessoas que não são só aquelas que pregam na televisão. As pessoas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas que escrevem, as pessoas que falam, eu e você, que somos irmãos de fé e que convivemos uns com os outros. É por isso que João está dizendo, nós precisamos discernir o espírito dos comportamentos das pessoas. Como é que a gente avalia? A gente avalia assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Verso 2. Aí João agora começa a explicar. Este é o princípio. Agora, olha qual é a metodologia que vocês vão usar para discernir o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Sabe, os exorcistas, e eles existem, e nós também exorcizamos se for necessário, porque ninguém vai deixar o diabo ficar brincando com a vida da gente, fazendo as coisas na casa da gente, com as pessoas que a gente ama, vai. Então, se for necessário, nós exorcizamos também. E nós aqui, sou eu e você. Certo? Você não precisa de um exorcista especial, não. Você pode fazer isso. Eles usam exatamente isso. A pergunta é: Jesus, Filho de Deus, você confessa que ele veio em carne, que ele foi homem como nós somos? Esse é o princípio. Ou, esta é a metodologia de avaliação. Essa é a pergunta que se deve fazer. Por que que não se fala de Jesus o homem? Aquele homem que sentiu tudo que sentimos, que passou por tudo que nós passamos, que viveu tudo que nós vivemos, que conheceu o pecado como nós, sem pecar. Ele conheceu porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. E por isso diz o escritor da carta aos Hebreus: ele pode se compadecer de mim e de você. Mais do que qualquer outro que possa oferecer qualquer outro poder para te curar ou para fazer qualquer coisa. Eu não sou contra a cura não, gente, pelo contrário. Nós oramos aqui, pedimos a graça de Deus sobre os nossos irmãos, constantemente pedindo que eles sejam curados. A questão aqui é exatamente o propósito, o espírito. Para quem vai o crédito? De quem é o crédito? Então, nisto conheceis ou reconheceis o Espírito de Deus. Vamos ver aí, no 4 mesmo, versículo 14. Olha o que João disse: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós, por causa de Jesus. Mas olha no capítulo 1 agora. Volta para o capítulo 1. João começa dizendo isso. Que o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, apalparam com respeito ao verbo da vida, Ele diz: a vida que se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Isto é, vocês nos ouvem, você ouve o meu testemunho de que Cristo, de fato, Filho de Deus, foi homem como eu e como você, e que esteve aqui na terra, e que morreu, e que ressuscitou, e que está sentado à direita do Pai. E João coloca aqui: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, todo o espírito que confessa a Jesus procede de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus como homem não procede de Deus. João está dizendo, é simples. Usa só esse princípio simples. Não fica entrando em teologia, em discussões teológicas, em falácias, em sofismas. Não precisa. Aí João fala da procedência. Isso é muito, muito legal isso. Muito claro isso. De onde procede esse espírito? O que confessa e o que não confessa. O espírito que confessa procede de Deus. Do verso 4 até o verso 6. E o espírito que não confessa procede do mundo. Por isso que os apóstolos dizem que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz no adversário de Jesus. Então, quando eu falo da parte do mundo, eu não estou falando da parte de Deus, eu estou falando da parte do adversário. Eu não estou falando da parte de Jesus, estou falando da parte do adversário. Aí João diz assim: quando a gente é atraído, quando nós somos atraídos pelas coisas do mundo, nós estamos ouvindo o mundo ao invés de ouvirmos a Jesus. E Jesus aqui é o Evangelho. Então, quando eu cedo, quando eu ouço o que o mundo me diz, em detrimento do que Cristo me diz, então eu estou ouvindo aqueles que procedem do mundo. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o espírito do mundo, e o mundo aqui é o sistema, é o espírito do anticristo, é que vai fazer parte da minha vida, é que vai orientar a minha vida, é que vai conduzir minha vida, e que vai dizer o que deve ser a minha vida e o que não deve ser. É assim que funciona. Por isso que, quando a gente reconhece que pecou, a gente se arrepende e a gente pede a Deus que Deus nos perdoe. Nos perdoe por quê? Pelo sacrifício de Cristo, não por mim. Pelos méritos de Cristo, não por mim. É porque Cristo é um modelo de vida que agrada a Ele, não a minha vida agrada a Ele. É por isso que capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, João, Jesus identifica-se. Jesus faz isso como identificação, orar em nome de Jesus. Aí Jesus diz lá no capítulo 14, 15 e no capítulo 16. No 14 e no verso 3, você quer conferir comigo aí? Porque nesta situação, nesse pormenor, a gente tem que ir na palavra. Não adianta você só ouvir o que eu estou dizendo, você tem que ir lá e tem que conferir. Jesus diz assim: aquele que crê, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É o Espírito de Deus que está em nós, que é maior do que o Espírito que está no mundo. Aí o verso 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, ninguém tem procuração direta com Deus. Ninguém tem procuração direta com Deus. Todos nós precisamos de Jesus para sermos atendidos por Deus. Preste atenção nisso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém quiser ter comunicação, se alguém quiser ter contato, se alguém quiser chegar na presença do Pai, precisa passar por mim. Jesus não abriu mão para ninguém, Jesus não deu procuração para ninguém nesse sentido. É Ele, ponto final. Numa dos canais que eu vi, a pessoa sobe ao monte carregando um monte de coisa, coisas de água, um saco de cartas, um monte de coisa, e depois ele volta na igreja e diz: vocês estão vendo a gente lá? Eu tive que fazer aquele sacrifício para poder Deus me atender aqui e você receber a bênção. O crédito não é de Jesus, o crédito é meu, que subi a montanha carregando todo o peso nas minhas costas, a sua carta de oração, a sua necessidade, o seu pecado, a sua doença, e agora estou aqui, Deus vai ouvir a minha oração para curar você. De quem é o crédito? Então o sacrifício dele é tão importante quanto o de Jesus, ou naquele momento, mais importante do que o de Jesus? Aí você bebe essa água agora, que agora você vai receber a unção. Porque eu subi a montanha carregando esta água. Jesus não subiu a montanha carregando a água. Jesus subiu a montanha carregando a sua cruz, os seus pecados. Percebe como é diferente? Não precisa ficar teologizando. Não precisa ficar falando sobre essas coisas, doença, e como é isso e como aquilo. Não há necessidade disso. Por isso, aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha o verso 15 agora, versículo 7. Gente, 14, 15, 16, 17, palavras de Jesus aos discípulos dele, palavras de despedida. É o próprio Jesus quem está dizendo isso aqui. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, isso aqui é aliança, isso aqui é compromisso. Isso aqui é dar crédito a Jesus, que o crédito é dele, ninguém mais tem crédito, nem eu tenho crédito, ninguém tem. Não pense você que você vai chegar a um nível espiritual tão grande que você não vai precisar mais de Jesus. Você vai precisar de Jesus, inclusive, no céu. Porque o céu sem Jesus não existe. Inclusive lá no céu. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Novamente, Jesus vincula sua enfermidade, seu pedido, sua necessidade, sua dor, sua angústia, sua alegria, sua gratidão, está tudo ligado a ele. Verso, capítulo 16, verso 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria... É isso aí. A gente pode até ser curado, mas sem a alegria de Jesus, é possível que seja, que valha mais a pena continuar doente, mas com a alegria de Jesus, do que curado sem a alegria de Jesus. Se eu tiver que fazer uma escolha, eu prefiro a alegria de Jesus. Ser curado sem a alegria dele, porque o salmista disse que a alegria dele é que é a nossa força. Não é o não estarmos doentes. É a alegria dele que é a nossa. Consequentemente, assim, né? Aqueles que procedem de Deus nos ouve, e aqueles que procedem do mundo ouve o mundo. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E aí João termina aí o capítulo 4 do texto que nós lemos, só a porção que nós lemos aí, versículo 6, dizendo o seguinte: nós somos de Deus. Nós quem? Quem confessa a Jesus como homem, que ele é o filho de Deus e que ele foi homem, que ele não pecou, e que ele morreu, que ele ressuscitou dos mortos, assentado à direita do Pai. Quem confessa isso a respeito de Jesus, esse é que somos nós. É isso que ele está dizendo. Nós que fazemos, confessamos, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do engano. Aí na sua Bíblia deve estar erro, mas é a mesma coisa. É como a gente erra quando a gente comete engano, quando a gente se engana. Às vezes a gente tem que pedir desculpa porque a gente enganou-se sem saber, mas às vezes a gente tem que pedir perdão porque a gente enganou-se sabendo. Tá certo? Erro aí significa engano. Eu posso me equivocar. Se eu me equivocar, eu tenho que pedir perdão. Ou desculpa, mas se eu errar sabendo, eu tenho que pedir perdão. Então, duas frases. Não deis crédito ao espírito, a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Você ora e às vezes Deus não te cura. Você tem um problema para resolver, ora e às vezes Deus não te atende. Olha que eu orei em nome de Jesus. Eu orei em nome de Jesus e ele não me atendeu. E às vezes você tem uma necessidade e essa necessidade não é suprida. E aí alguém te diz, ah, esse problema está em você. Isso é falta de unção. Eu vou orar por você, eu tenho unção, você não precisa ter. Mas eu vou orar e Deus vai te curar. Mas ó, você precisa ter unção de Deus. Não existe unção de Deus sem a presença de Jesus. Não existe unção de Deus sem a presença de Jesus. Isso é sério, não é? Mas é assim que João está dizendo. Por isso você precisa ler o capítulo 2 depois, você vai perceber. Nós não precisamos de uma nova unção. É isso que o João está dizendo aqui no verso 27. Ninguém precisa te ensinar a ser ungido. A unção vem da sua confissão. Paulo disse, aquele que com sua boca confessa que Jesus é, aquele que com sua boca confessa, então há uma ação do Espírito Santo na vida dele. Nós precisamos discernir o espírito dos comportamentos das pessoas. Você tem que discernir o espírito do meu comportamento. Eu tenho que discernir o espírito do seu comportamento e das pessoas que nos falam. A quem nós damos crédito? A quem nós damos crédito? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, desde o início em que nós fomos convertidos por força do Teu Espírito, graça e misericórdia de Jesus que nos alcançou através do Evangelho, e ouvimos o Evangelho e a palavra do Evangelho transformou, a verdade nos libertou, porque esta verdade que é o próprio Jesus inundou, entrou na nossa vida e mudou a nossa maneira de pensar. E mudou a nossa maneira de sentir. É verdade que às vezes nós, mesmo sabendo que não queremos fazer aquilo, acabamos fazendo, o apóstolo Paulo diz, capítulo 7 de Romanos. Mas em Cristo, mesmo que esses momentos ocorram, aconteçam, nós somos mais do que vencedores. Isto quer dizer que lá nos finalmente, Cristo realmente vai nos dar a vitória, como Ele conquistou a vitória por nós. Passar por isso faz parte das nossas aflições. Mas Jesus disse, eu também passei por isso. E eu venci o mundo, e em mim vocês também poderão vencer o mundo. Por isso nós glorificamos a Ti, ó Pai. Pela dádiva do Senhor mesmo, se dando a nós, através da pessoa de Jesus, nós recebemos do Senhor a graça de nos reconciliarmos contigo através de Jesus. E o amor de Jesus por nós levou todos os nossos pecados e sofreu todas as penalidades, pagou todo o preço de tudo aquilo que possa eu viver. Obrigado. Glorificado seja o teu nome por causa do Espírito Santo. Jesus disse, vocês não vão ficar sozinhos. Meu Espírito, o Espírito que confessa o meu nome e que ensina a minha palavra, ele vai estar com vocês e ele vai ajudar-nos até o final. Que o Senhor nos dê a graça, não de ficarmos acusando ou julgando alguém, mas de não sermos enganados, sabermos discernir bem a quem, de quem são os créditos das bênçãos do Senhor nas nossas vidas, a quem devemos ouvir. Por favor, Senhor, nos agracie, nos abençoe e nos ajude a não darmos créditos a outros créditos que são de Jesus e a vivermos usando os créditos de Jesus diante de ti. Porque eu sei que Jesus pagou todo o preço. Todos os créditos que eu vier ter necessidade, o Senhor Jesus já o deu por mim. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.